Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos da Web Rádio CRARJ, estamos de volta com mais um programa Gestão Municipal, programa que é uma parceria entre o CRARJ e o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Participa sempre comigo desse programa a professora Mara Biasi, que é assessora do IBAN. Hoje temos o prazer de receber o arquiteto e urbanista Ricardo Moraes. Nós vamos falar sobre os desafios do plano diretor. Tudo bem, Ricardo? É um prazer tê-lo conosco.
Tudo bem, é um prazer estar aqui na Casa dos Administradores. Eu que não sou um administrador, mas que trabalho com a questão da administração pública no tema do urbanismo. Então, é um prazer estar aqui.
Não é administrador, né, Mara, por profissão, mas administra muito bem a própria carreira. Porque, veja bem, o Ricardo Moraes é arquiteto, urbanista, com longa trajetória de trabalho no IBAN, na área de capacitação, de assessoria, supervisão de projetos urbanos em municípios de portes variados, distribuídos em todas as regiões do país. Ele teve também experiência de trabalho como servidor da Prefeitura de Porte Médio no tema urbanístico. A Prefeitura lá de Mato Grosso...
Mato Grosso do Sul, Dourados.
Dourados. Pois é, foi uma experiência bastante enriquecedora, até porque você, né, administrava várias funções ao mesmo tempo, né? Arquiteto, comunicador, apresentador.
Enfim. Eu fui seu concorrente, tive umas passagens pela rádio e pela TV também.
Mara, a minha sorte é que ele não está no mercado, senão eu estava desempregado, com certeza.
Pode deixar que o Ivan vai segurar ele lá para ele não ser concorrente seu.
Perfeito. Bom, Ricardo, realmente é um prazer, até porque eu sempre converso nos programas aqui do IBAN. Volta e meia eu estou falando sobre que baila ali para o tema de plano diretor, até porque quando a gente fala de gestão municipal, a gente não pode deixar de considerar o plano diretor. E aí, lógico, a gente descobriu que a gente tinha que fazer um programa focado nessa questão do plano diretor, dos desafios de um plano diretor. E aí a primeira pergunta é sobre a obrigatoriedade, mais do que isso, da necessidade dos municípios, das cidades terem um plano diretor. Eu gostaria que você falasse à vontade sobre isso, que é um tema que você domina muito bem.
Vamos então começar um pouquinho pelo estado da arte, estado da arte recente, a partir da Constituição de 1988, ainda que todo esse pensamento, toda essa moção, né, da sociedade brasileira em relação a uma nova forma de gestão do planejamento urbano venha desde a década de 70, dentro das próprias prefeituras, das universidades, de instituições como o IBAN. Todo esse caminho resulta, então, em 1988, no Fórum da Reforma Urbana, a apresentação de uma carta de moções para que fosse incluído, então, instrumentos específicos para que um novo modelo de gestão urbana tivesse a sua prática fundamentada juridicamente, inclusive no Brasil, né? Então, um dos aspectos mais importantes da Constituição no capítulo da política urbana, para o capítulo da política urbana, é a separação nos direitos fundamentais do direito de propriedade frente ao direito de construir. A todo cidadão brasileiro se coloca e se dá e se oferta o direito a ser proprietário. E aí a gente traz para o lado urbano, que é proprietário da terra urbana. Mas a propriedade, que é o inciso seguinte a esse do direito de propriedade, é que a propriedade deve cumprir a sua função social. Isso fez uma separação entre direitos. Um é um direito fundamental e universal, e o outro é o poder público quem diz como deve ser, que é o direito de construir. Então, essa primeira separação foi fundamental para que a gente pudesse ter um instrumento com o plano diretor, que vem, então, no artigo 182 da Constituição, dentro do capítulo da política urbana, nomeado como instrumento central do planejamento e da expansão urbana.
Tá. Eu aí agora vou se me permite, né, vou abrir mão da prerrogativa do leigo, de ser leigo. Como é que era antes, por exemplo? Era uma bagunça geral, não tinha uma referência, né?
Não.
Até para a gente entender,
não é assim.
Né, a partir daí...
O instrumento plano diretor, ele vem desde o século passado na figura dos master plans, né?
Uhum.
Agora, no Brasil, nos anos 30, a gente tem um primeiro plano diretor prático que foi aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro, o Plano Agache, que trouxe para uma cidade já grande, não é? Esse plano, uma forma de fazer, uma forma de pensar a cidade de maneira sistemática. Porque a gente é herdeiro, a gente herdou uma tradição, primeiro, de autoritarismo, inclusive, no planejamento, né? Mas também é um passivo que a gente tem que trabalhar das desigualdades sociais, que se concentra claramente e fundamentalmente nas cidades. Ainda mais hoje que a gente tem 84%, até mais, 84,4% da população vivendo no Brasil, vivendo em cidades.
Isso daí começa com Pereira Passos?
Não, o Pereira Passos é depois.
Depois um pouquinho?
Né? É depois, aí é a ação. Porque a outra herança maldita do nosso planejamento, que a gente rompeu e cada vez rompe mais com isso, que é o pragmatismo exacerbado e a política do tapa-buraco. Né? Uhum. A gente precisa acabar de romper com essa tradição para pensar o planejamento como uma atividade continuada no tempo, olhando para o futuro da cidade, que é o nosso caso específico.
Perfeito. Mara, você quer me ajudar nisso aí? Porque, olha, eu, por exemplo, citei Pereira Passos, porque quando você falou da questão, inclusive a gente tem uma cidade hoje, Rio de Janeiro, eu vou até entrar numa seara aqui que está um pouquinho fora do nosso roteiro, mas eu acho que está no contexto. O Rio de Janeiro é uma cidade considerada no mundo inteiro como uma das cidades mais lindas do mundo. E, às vezes, a própria beleza da cidade tira um pouco o foco de que temos uma cidade maravilhosa em termos de natureza, de localização, mas temos uma cidade caótica em termos de uso do espaço urbano. A gente percebe que, em pleno século XXI, o Rio de Janeiro tem problemas graves de mobilidade, tem problemas graves até de mapeamento do seu subsolo, da sua parte subterrânea. E eu falei um pouquinho de Pereira Passos, exatamente porque lá, né, no início do século XX, né, teve a ação de Pereira Passos de derrubado, bota abaixo, né, começou a fazer com que as pessoas que moravam num certo lugar tivessem que se deslocar. E me parece que é a partir daí que a gente começa a ter, né, esse caos urbano de ocupação de encostas, sem planejamento, enfim. Mas vamos prosseguir.
Eu acho que em apoio ao que você está levantando com muita precisão, é que o Ricardo vai nos dizer é como é que está sendo visto o plano diretor hoje.
Isso.
Né? Quer dizer, planos sempre existiram. Planos diretores existiam em diversas sociedades. No Brasil, nós tivemos alguns exemplos de plano diretor. Mas a importância do plano diretor como instrumento oficial para o desenvolvimento urbano foi consagrado a partir da Constituição de 88.
Uhum.
Então, essa inclusão do plano diretor como instrumento na Constituição foi uma conquista dos urbanistas, que queriam fazer com que ficasse mais claro a questão da propriedade e a questão da construção. Mas planos e planos diretores são formas de organizar o crescimento e de fazer com que esse crescimento funcione harmonicamente. Se isso é conseguido ou não, é outra história.
Sim, outra, né, discussão,
isso,
com certeza.
E agora, o caos urbano que nós temos aqui não é privilégio do Rio de Janeiro ou do Brasil.
Exatamente. Sem dúvida,
eles
até porque Brasília...
em todos os países. Só que algumas cidades já estão construídas e as intervenções são de uma certa forma. Outras, em processo de construção e crescimento, as intervenções são de outra forma. Afinal, o Rio de Janeiro é uma cidade jovem no contexto das cidades europeias, por exemplo.
Nós, perfeito.
Nós somos recém-criados, se compararmos com outras cidades já desenvolvidas e melhor tratadas, né?
Perfeito. Então, foi muito bem colocado, Mara, e eu acho que tem tudo a ver aquilo, com aquilo que eu estava pensando em colocar mesmo. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem os seus, suas mazelas, seus caos, como a Mara bem colocou, o mundo inteiro também tem, só que quando você tem um plano diretor bem executado, que está em andamento, você consegue administrar da melhor forma possível essa questão do caos urbano. Agora, o Rio de Janeiro especificamente, né, e a cidade que a gente usa como referência nesse momento, porque nós estamos aqui, tem uma pendenga aí com a questão do plano diretor. Há 14 anos que ele anda engessado. Estica daqui, puxa dali, interesse político de cá, interesse político de lá, e a fila não anda, né, Ricardo? E recentemente episódios graves de, por exemplo, explosão de bueiros, né, desabamentos, enfim, isso tudo mostra para que está mais do que na hora da gente organizar a bagunça.
Perfeito. Perfeito, mas é para isso que existe agora esse instrumento chamado plano diretor. Mas vamos fazer o seguinte: nada hoje na administração pública, e especialmente a questão urbana, é simples. E quanto mais complexa a cidade, mais complexos os problemas e mais complexas são as soluções também. Agora, mesmo você tendo os recursos disponíveis, humanos, financeiros, tecnológicos, a gente sempre esbarra numa questão que é a vontade política. É do líder, da liderança da administração pública, que é responsável pelas políticas urbanas, que é o município, o prefeito, município, prefeito, administração, executivo e o legislativo também, a Câmara.
Câmara.
Então, isso nos remete a uma questão muito maior, que é o processo de amadurecimento da redemocratização do Brasil, do nosso país, e do amadurecimento da sociedade brasileira.
Então, esse engessamento aí de 14 anos, por essa visão, mais ou menos que normal.
Sim,
né? Os interesses...
Porque trata-se de uma mudança cultural de toda uma sociedade. Trata-se... E hoje é a discussão que está em pauta, se você vê as reuniões preparatórias da Rio Mais 20, trata-se de discutir o modelo e os hábitos de produção e de consumo nosso na cidade. Entendeu? Então, isso significa uma mudança cultural, isso significa um processo de amadurecimento. Eu acho que o Brasil andou muito rápido em termos da sua redemocratização, não é?
Sim.
A gente hoje tem uma Constituição que tem um apelido de cidadã. Há eficiências, há deficiências, há. Mas os processos políticos, administrativos, são assim. São assim. E você só aprimora se você implementar. E volto à questão da vontade política, como o ponto central, o ponto-chave. Não é? Os recursos são disponíveis, os instrumentos estão definidos. Agora, tem que haver a decisão por sua aplicação dentro de uma estruturação que a Constituição nos coloca, de planejamento participativo e democrático, não é? Que ainda não é moeda corrente em todos os municípios brasileiros, a
com
gente
certeza.
Sabe, não é?
Então, acho que volta exatamente à questão da corrente política. Dependendo da corrente política, esse avanço vai além ou retrocede.
Mas ainda assim, olha, a gente precisa baixar um pouco o foco, né? Um pouco dar um foco maior na questão instrumental, mas eu acho que essa ligação, né, de uma questão que é instrumental com uma questão maior, que é o processo democrático, que é o amadurecimento da sociedade brasileira, que é a sua capacidade de participar dos processos, os gestores de abrir os canais, de colocarem à disposição da população esses canais, inclusive no processo de plano diretor, não é? E da qualidade da decisão do gestor, da preparação do gestor. Então, tudo isso nos leva a quê? Qual é a ferramenta que a gente tem para qualificar a administração pública municipal no Brasil? É o voto. Esse é um principal. é o voto. Votar em gente de qualidade, votar em gente que tem projeto para a cidade, seja vereador, seja candidato a prefeito.
Com certeza.
Então isso nos cabe. Isso nos cabe. Isso é uma questão. A outra questão é a qualidade do controle social. Então veja, o Brasil rapidamente se organizou nos seus grupos de interesses sociais, não é? Os eventos estão aí, o mundo caminhou na questão dos direitos humanos, o Brasil avançou muito desde a Constituição, não é? Nos dois governos FHC e do Lula, né? Em parametrar, em transformar em verdadeira política nacional a questão dos direitos humanos, que afeta também as questões urbanas, e a gente vai falar disso mais à frente, não é?
Claro, mobilidade.
Como é que isso impacta as políticas na cidade. Então, eu olho para isso em 22 anos, 25 anos, é um avanço e tanto num país que é dito de analfabetos, que não tem educação, não é verdade?
É verdade.
Então, peraí, os processos não acontecem de forma lisa, eles só crescem quem sofre, diz o ditado.
É.
Agora, a gente precisa insistir, a gente precisa se aprimorar, a gente precisa acionar os instrumentos que a Constituição nos deu. Quais são? Para o controle social. Ação civil pública. É um. Eu não conheço nenhum estudo que quantifique isso, mas eu acho que ainda é inexpressivo o uso dessa ferramenta, que é social, que é de controle social, pelo cidadão brasileiro. Não é? A apresentação de projetos de lei. O povo brasileiro pode apresentar projetos de lei no Congresso. Basta ter o quórum, atender os requisitos. E por que isso não acontece? Por que nos Estados Unidos, e eu não vou fazer a defesa aqui da sociedade americana, que consome 4 vezes mais do que os africanos? Isso é sustentabilidade, isso é modo de produção e consumo na cidade. Eles são insustentáveis, mas, politicamente, eles fazem valer seus direitos civis e seus direitos coletivos, porque eles acionam os instrumentos que a Constituição deles dá a eles, para eles fazerem o controle dos políticos, dos agentes que estão lá por voto, né? Por mandato popular, e que têm a obrigação do fazer. Porque tem uma coisa na administração pública que é o poder fazer significa o dever de fazer.
Uma coisa importante que o Ricardo falou é que o cidadão deve se ver na extensão do seu voto no seu representante no legislativo e no seu representante que está no executivo. Então, ele é responsável através do voto que ele deu. Ele se estende.
Exato. E tem que cobrar isso, né? Tem que cobrar isso dioturnamente.
Veja, a primeira dimensão da questão urbana que você me coloca, e que tem a ver com o plano diretor, ela é a questão maior, ela é o nosso cenário, o nosso pano de fundo. Onde estamos com um instrumento que tem uma capacidade de apoiar o gestor municipal no planejamento da sua cidade, não é? Mas onde é que isso está colocado no cenário atual? Então a gente fez essa marca agora. Agora eu queria só voltar à primeira questão, ainda dentro da Constituição, que a gente colocou a questão da separação da propriedade e da função social como uma pedra de toque que abre um caminho para que a gente tenha um instrumento mais arrojado, mais democrático, não é? Para o planejamento das cidades, que é o plano diretor, que é o principal instrumento conforme está nomeado na Constituição para o desenvolvimento e expansão urbana. Mas há outros aspectos, não é? Que a Constituição também trouxe que são fundamentais, que é a questão da sustentabilidade, né? Que é a cidade e o meio ambiente, né? Porque a cidade também é o meio ambiente, né? Então, esse é outro pilar do planejamento urbano atual, né? Você tem a questão da função social. O que é a função social? É o seguinte, é a recuperação dos investimentos públicos feitos com os nossos impostos, não é? E que oferem lucros para poucos. Então é redemocratizar isso, é recuperar esse investimento do dinheiro público
e não distribuir
é? E
da
redistribuir.
Melhor forma.
Exatamente. E como é que você faz essa redistribuição? No âmbito da política pública.
Serviços.
Então, com os serviços, com a saúde, com a educação, com a habitação, né? Com a mobilidade, com esses investimentos. É isso.
Acessibilidade. Mais do que com os serviços, com acessibilidade.
Acessibilidade, que a gente já vai falar um pouquinho mais adiante, dentro do cenário da sustentabilidade. O que é, afinal, a sustentabilidade na cidade?
Eu estou com uma coceirinha aqui na língua, né, para colocar aí no bojo da nossa discussão. Quando você falou a questão da política e do cidadão se apropriar do seu poder de delegar e cobrar, isso, né, mas me parece que dentro desse contexto de plano diretor, as associações de moradores, elas também são instrumentos que estão um pouco valorizados dentro desse contexto, mas que, na minha visão, são extremamente importantes para essa prática do cidadão de estar participando. Exatamente. E cobrando.
Exatamente.
E a gente vê pouco isso, na verdade, né? Fica muito na mão do executivo, né? Do legislativo municipal, né? E quando você delega o voto, o vereador, né, durante aquele período, se sente no direito de representar, e nem sempre representa, porque muitas vezes a gente vê que toma iniciativas individuais, mas as associações de moradores, na minha visão, ainda têm pouca participação, né, dentro desse contexto. É isso?
Não, isso não é uma verdade para todos os municípios, não.
Uhum.
Nós temos conhecimento de muitos processos, inclusive daqueles dos quais a gente participou e deu assessoria pós-Estatuto da Cidade, 2001, foram quase 30 planos diretores, desde cidades capital até cidades de base rural.
Uhum.
Né? E não é bem assim. Existem lugares onde o processo participativo funciona, não é? Nunca é tranquilo, evidentemente, porque é um canal para o debate mesmo, para a defesa de interesses e reivindicações também, né?
Uhum.
Mas é um processo necessário, como eu disse, é doloroso, às vezes é mais efetivo, em alguns lugares menos, não é? Mas ele está na pauta e ele está na agenda, porque você, daqui para frente, quer dizer, é isso que a gente está construindo, a experiência, né, do novo urbanismo brasileiro, dentro de um processo de gestão democrática.
Perfeito.
Tá? Inclusive, acho que o Ricardo vai tocar nesse assunto, alguns planos diretores em cuja elaboração ou em cuja revisão depois da Constituição não participaram as comunidades, os representantes da comunidade, não foram homologados, não foram à frente.
E aí eu ressalto o papel do Ministério Público, não é? Nos processos de invalidação e impugnação de planos feitos sem um processo democrático, né, de discussão. Tá?
Perfeito. Estamos conversando com o arquiteto e urbanista Ricardo Moraes. Estamos falando dos desafios do plano diretor. Pelo que me parece, Ricardo, o plano diretor é uma coisa perene, né? Mesmo que seja elaborado, ele está sempre sendo aprimorado.
Isso.
E é necessário que seja, né?
Isso. O Estatuto da Cidade determina que de 5 em 5 anos haja alguma
revisão.
Uma revisão, não é? Um monitoramento, e de 10 em 10 uma revisão de fato. Né? Porque as cidades não param no tempo, né? A letra da lei, ela se desatualiza nesse campo do plano diretor, e é preciso que você esteja sempre atualizando o plano frente à realidade e à dinâmica urbana da tua cidade, do teu município.
Então,
né?
Nesse contexto, eu acho que a gente pode falar aí dos resultados do processo de elaboração e também da campanha nacional. Né?
Só para fechar ainda a questão da Constituição, é tradição, né, claro, na administração pública, obedecer os comandos jurídicos, né? E no Pacto Federativo, né, a União dita as regras gerais, o Estado, as regionais e o município suas próprias regras, tendo em vista, observando o que está posto hierarquicamente superior a ele. E a Constituição determinou que municípios com mais de 20 mil habitantes estariam, então, obrigados a realizar planos diretores, e municípios, independentemente da população, do número de habitantes, que compusessem, integrassem regiões metropolitanas ou que fossem objetos de impactos ambientais regionais pelos empreendimentos, então esses também estariam obrigados a fazer o plano, além daqueles que quisessem se utilizar dos instrumentos previstos no artigo 182, IPT progressivo no tempo, a questão da sucessividade de aplicação daqueles instrumentos previstos ali também precisariam ter o plano diretor, porque as áreas precisariam estar indicadas de aplicação dentro do plano. Muito bem. A campanha nacional, né, liderada pelo Ministério das Cidades, foi um sucesso, não é? Ela, ainda que seus resultados, com resultados quantitativos muito expressivos, porque, por exemplo, na época, depois de 2001, você tinha 1.682 municípios, né, enquadrados nessa situação de obrigatoriedade de fazer os planos e 1.552, ou seja, quase 90% ou mais, responderam a essa política nacional, a campanha de planos diretores, né? Então, esses municípios, a grande maioria tem planos diretores, né, desde 2001 até hoje. Eu diria que nós tivemos um plano diretor que foi anterior ao Estatuto da Cidade e que foi emblemático, já com todo o cabedal e receituário da reforma urbana, que foi o plano diretor de Porto Alegre de 1992. Ele foi, digamos, um precursor, né, da materialização de todas aquelas intenções do movimento da reforma urbana, né? Bom, então nós temos hoje, alguns já fizeram as suas primeiras revisões, outros correram atrás e finalizaram, enfim, esse número, ele é parcial porque ele é de 2007, que foi uma pesquisa feita com patrocínio do Ministério das Cidades, mas foi uma pesquisa quantitativa, né, quantos fizeram, quantos não fizeram, quantos assumiram tais instrumentos, quantos não, só quantitativa, e foi feito pelo CREA, com o sistema CREA Confea, né? Recentemente, o Observatório das Metrópoles, junto com o Movimento da Reforma Urbana, Coordenação e o Ministério das Cidades, fizeram uma pesquisa qualitativa. E alguns estudos de caso, ou seja, foram ver mesmo como é que as questões estavam sendo tratadas no plano.
Uhum.
Então, as duas pesquisas nos mostram duas faces de uma mesma moeda, né? Que são as eficiências e deficiências que eu falei, que são, isso é inerente aos processos políticos e administrativos, né? De um lado, uma resposta pronta e quase unânime dos municípios em confeccionar seus instrumentos de planejamento centrais, que é o plano diretor. Então, a maioria dos municípios determinados como obrigatória a confecção do plano, fizeram seus planos. Essa parte quantitativa. O instrumento que trabalha em direção ao combate ao passivo das desigualdades sociais no meio urbano, que seria o acesso à terra urbanizada, o acesso à habitação, esse instrumento que são a determinação das zonas de especial interesse social, que vem no Estatuto da Cidade, esse quase unanimemente foi adotado dentro dos planos. Então veja, isso são ganhos, isso demonstra uma mudança, são indicações de que uma mudança está em processo. Agora, tudo isso é previsão, porque plano é previsão, é conhecimento da realidade e proposições para a mitigação dessa realidade, seus aspectos ruins, e para a motivação dos aspectos bons, não é isso?
Isso.
Tá. Então veja,
bom, pelo menos
a grande maioria dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, inclusive aqueles que promoveriam o acesso à terra, porque não se trata só de oferta de terra urbana, de crescer a cidade, mas de dar acesso a essa terra, que custa um dinheiro, custa um investimento, entendeu? Essa é a diferença. Então, os instrumentos...
Mobilidade urbana,
não,
isso
é outra coisa.
É outra coisa?
Isso é outra coisa.
Não.
Isso é a mobilidade social, digamos assim.
Sim, tá, né? Ótimo. Tem uma... Bem colocado.
Mobilidade urbana é o direito ao acesso a um transporte digno, acessível a todos, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, uhum, né? Uhum. E que tenha uma cobertura suficiente para atender as necessidades da vida do cidadão. E um custo também é acessível, questão de tarifa. Mas aí é uma outra, aí é uma outra política pública em si.
E aí, né? Também é um outro ponto.
Mas
que a gente
nós pode estamos no plano. O plano dá diretrizes gerais para todas essas políticas, segundo uma lógica e uma diagnose de seus potenciais, de suas deficiências, de suas carências e necessidade de investimento. Então você faz as proposições com base realista e num planejamento de futuro, com metas para o futuro. É um plano, é isso. Bom, então eu diria assim, de modo geral, o conjunto de municípios brasileiros obrigados a realizar o plano, que constitui 30% dos municípios brasileiros, mais de 20 mil habitantes, responderam ao Estatuto da Cidade, quantitativamente, muito satisfatoriamente, qualitativamente, em perspectiva. Por quê? A gente tem, assim, os instrumentos que foram menos efetivados dentro dos planos diretores, na sua previsão, foram justamente os instrumentos de gestão democrática. O Conselho da Cidade, um sistema de informações, que é uma mazela dos municípios brasileiros, eficiente, atualizado, mapeado, digital. Não é? Isso constitui, sim, uma dificuldade, porque você não faz planejamento, você não monta projeto sem informação. Não é?
Perfeito.
Então, esse é um problema, sim, que nós temos. Operacional, não é? Ainda que todos os recursos tecnológicos estejam aí existindo, não é? Mas aí eu te pergunto, voltando à nossa primeira dimensão, que é mais político e tal.
Uhum.
Eu não tenho notícia de nenhum deputado que tenha apresentado, não é, uma emenda para conseguir recurso para os seus municípios fazerem um mapeamento digital. Você conhece, Mara?
Não, não conheço.
Não tenho notícia disso. Isso seria muito útil. Fica aqui a ideia, a sugestão, tá?
Se tiver algum
você vê a importância,
nos ouvindo nesse momento, por favor.
Tá vendo? Você vê a importância da pressão social sobre o candidato para que ele vá atrás daquilo que realmente interessa, que realmente pode ajudar no planejamento da cidade, na solução dos problemas? Pronto, tá aí. Eu acho assim, o Ministério das Cidades, desde que foi criado, o Conselho Nacional das Cidades, estão cumprindo seu papel. As políticas nacionais, as grandes políticas urbanas, política de habitação e interesse social, política de saneamento ambiental, política de mobilidade urbana, estão aí. Estão parametradas juridicamente, viraram seus programas, têm suas ações e têm seus orçamentos. À espera dos municípios também apresentarem seus projetos para acessar esses recursos e realizarem as suas ações em cada política. Claro que há mais tempo a de habitação e interesse social, que é aquela que focalmente trabalharia, né, esse passivo da desigualdade social, tem mais tempo, já está toda disseminada no país, a maioria dos municípios acessou os recursos, tem os fundos municipais de habitação, os estados também têm os seus fundos estaduais, estão fazendo ou fizeram seus planos municipais e estaduais de habitação de interesse social, não é? E agora é efetivar o planejamento. E aí, meu amigo, é o mesmo problema com o plano diretor. Em alguns municípios ele é uma mera carta de intenções. Por quê? Porque muitos municípios não disciplinaram, juntamente ao processo de elaboração do plano, que é um de diretrizes gerais, não disciplinaram os instrumentos que dariam materialidade às intenções do plano, quais sejam lei de usurpação do solo, lei de parcelamento do solo urbano, código de obras, não fizeram a revisão. Então ficou uma relação esquizofrênica nesses municípios. Você tem um plano super moderninho e tem uma legislação velha, que não dialoga com a nova visão sobre a cidade que se quer, que a população quer.
Isso daí é independente do tamanho do município.
Então, isso,
né?
Isso constitui uma outra dificuldade a superar, é um obstáculo a superar. Questão de apresentação de projetos pelas prefeituras, ou seja, você ter a capacidade de entender os problemas e propor soluções, de apresentar isto num projeto para obter os recursos. Esse é um outro aspecto frágil ainda na maioria das administrações, sobretudo aquelas menores, não é? Sobretudo aquelas mais longe dos grandes centros de conhecimento e difusão da informação. Ainda que haja televisão para todos, internet esteja aí disponível, mas é preciso que o próprio gestor e sua equipe, né, promovam a sua própria capacitação, vão atrás do conhecimento, porque não é só a faculdade, né? Você tem que estudar, ainda mais os novos técnicos, as novas complexidades colocadas para os técnicos do planejamento urbano, exigem que você esteja em estudo ininterruptamente, buscando as informações e as atualizações suas ininterruptamente.
Com certeza.
Como qualquer outro processo profissional, o profissional público também tem que correr atrás, também tem que ir se aprimorando, não é verdade?
Com certeza.
Então esse é um outro ponto também difícil, nevrálgico, que a gente precisa vencer. Precisa ter mais investimento em capacitação, precisa ter mais investimento nas ferramentas de acesso às informações, isso tem que ser cada vez mais democratizado. Estamos a caminho? Estamos. Né? Só que as cidades não param, né? As demandas não param de crescer. Então, também, o esforço pessoal de cada um, a qualidade do gestor público é fundamental, porque ele que vai liderar essa mudança. Em meu nome que votei nele. Então, volto de novo, né, ao foco do nosso grande instrumento, que é o voto.
Perfeito. Eu acho muito importante o que nós estamos discutindo aqui, porque nesse ano, principalmente, que vai ser o ano eleitoral.
Exatamente,
né?
O ano que se elege prefeitos, vereadores.
Essa informação, ela é boa para o gestor, ela é boa para o empregado público, ela é boa para o candidato, ela é boa para o legislador e ela é boa para o cidadão. Né? Quer dizer, não é só o gestor que tem que se qualificar. O eleitor tem que se qualificar
cidadão,
como cidadão.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que esses programas que nós estamos desenvolvendo têm este objetivo, levar a gestão pública ao conhecimento daqueles que se devem ver representados nessa gestão. Isso é particularmente importante e eu acho que está sendo bem claro isso.
Com certeza, mas infelizmente o nosso horário já está esgotado, a gente até estourou um pouquinho o tempo, mas, né, uma causa extremamente justa. Agora, fica aqui o meu apelo ao Ricardo, né, que a gente dê continuidade a esse programa, até com autorização da professora Mara Biasi, porque eu acho que, professora, isso é um assunto, como o próprio plano diretor, eu acho que é um assunto que merece... Né? Tem muita coisa que eu gostaria de falar ainda, pegar, né, as questões mais práticas do uso, né, dos equipamentos urbanos, mobilidade, enfim, acessibilidade, que a gente tem muito. Então, eu acho que a gente deu o pontapé inicial, viu, Ricardo?
Tá.
Mas com certeza a gente vai precisar fazer uma série sobre plano diretor.
Tá, ok. Estou à disposição, mas você me permite, então, só dar um fechozinho?
Claro, com certeza.
Que são os desafios, né? Que seria a nossa... A última questão que você já colocou, que eu um pouco já respondi apontando essas necessidades ou esses obstáculos para a implementação dos planos diretores pelas administrações públicas. Né? Mas olha, eu diria o seguinte, a população brasileira está envelhecendo, não é? A expectativa de vida está aumentando, significa que as cidades e seus sistemas tem que atender as pessoas que vão ter sua mobilidade reduzida. Então, isso é uma grande questão colocada, porque isso tem a ver com a área da saúde, com as políticas de saúde, tem a ver com as políticas de habitação, as casas serem acessíveis, principalmente a habitação de interesse social, porque essa clientela compra uma casa ou acessa uma casa para o resto da vida, então ela vai envelhecer naquela casa. Os acidentes de trânsito, questão da mobilidade, política de mobilidade, o espaço da cidade acessível para as pessoas caminharem, e não só os idosos, mas as grávidas, os convalescentes, as pessoas com deficiência, todas essas possam usufruir do direito de ir e vir na cidade. E as cidades brasileiras ainda estão engatinhando nessa questão, né? Questões de gênero. O papel da mulher na sociedade hoje é diferenciado, a forma como ela usa o espaço é diferente, então esse é um outro aspecto social que tem ligação direta com o que acontece no espaço urbano. E eu estou falando só de três, não falei da questão das mudanças climáticas e o papel das cidades, que é o grande panorama em discussão em escala planetária. E as cidades brasileiras precisam mapear suas áreas de risco, precisam tomar as providências, porque a gente precisa lidar com as ocorrências climáticas extremas que já estão acontecendo. E que a gente já está vendo o que está acontecendo.
Região serrana aí.
Não é brincadeira. Isso é muito sério. É a vida das pessoas. E eu, assim, eu não tenho uma visão negativa, não. Não tenho, não. Acho que a gente avançou muito e tem muito o que fazer ainda, não é? Mas eu acho que a gente pode tomar providências muito rapidamente para qualificar nossas lideranças. Porque isso é fundamental.
Bom, perfeito. É, fica aqui, né, então, o meu convite ao arquiteto e urbanista Ricardo Moraes para que a gente possa dar continuidade a esse tema plano diretor e seus desafios para uma segunda, uma terceira, uma quarta e, por que não dizer, uma quinta rodada aí de programas para a gente, né, continuar discutindo, né, professora, porque, sem dúvida alguma, na minha visão, na minha humilde visão, é a pedra fundamental, né, da gestão municipal. Né? Sem isso, né, as cidades seriam caóticas, mais do que já são. Né?
Eu diria o seguinte, um recado para os municípios menores que 20 mil. Olha só, para os médios também, porque segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, já para 2010, a pobreza se concentra agora em maior proporção nos municípios médios. Então, esses estão com a oportunidade de já trabalhar a reversão desse quadro, porque tem uma escala onde você é possível transformar as coisas mais rápido. Isso é um recado. E para os menores de 20 mil, não ser obrigado a fazer o plano não significa que você não deve pensar no seu planejamento urbano, do seu tamanho, num instrumento que, se não é o plano diretor, é um código urbanístico que atenda aqueles seus problemas na sua escala. Mas é importante a atividade do planejamento urbano, seja em que tipo de município for. Então é isso.
Perfeito. Nós conversamos com o arquiteto e urbanista Ricardo Moraes, que trabalha no IBAN e domina e com certeza vai estar aí nos emprestando a sua expertise mais vezes. Professora Mara, por favor, o fechamento desse programa.
Nós já concluímos por um fechamento ideal. Vamos ter os próximos, né?
Com certeza.
Já temos que programar os próximos encontros para aprofundarmos esse tema e alongarmos as informações para atingirmos o nosso objetivo.
Perfeito. Estamos chegando ao final de mais um programa Gestão Municipal, aqui na Web Rádio CRARJ. Eu sou Nato Candal, o apoio técnico é do Eli Miranda Júnior. Estaremos de volta no próximo programa. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência a todos, muito obrigado. E até o próximo programa Gestão Municipal. Até lá.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal. Um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.